O título dessa mensagem é O que não se fazer? O que não se fazer? Juízes 2:10 é o versículo chave dessa série ao longo desse mês de outubro. O versículo diz assim: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. E como eu já disse e reforço, esse trecho das Escrituras fala da morte de Josué e a apostasia que sucedeu após isso acontecer. E eu quero lembrá-los que nós deixamos um legado para os nossos filhos e família, mas também deixamos um legado no seio comunitário, para a sociedade, enfim. Aquilo que a gente faz repercute por muito tempo. E aqui, quando nós falamos de família da fé, nós podemos ter filhos na fé. Nós podemos olhar para a fraternidade que nos envolve e onde, nesse seio comunitário, nós somos irmãos uns dos outros. Onde sempre vai ser acrescentado para essa família irmãos mais novos. Porque todo aquele que se converte a Cristo Jesus, ele nasceu de novo. E quem nasce de novo é um bebezinho na fé. Então, para esses, nós temos essa responsabilidade de estar constituindo esse legado, porque eles estão chegando e eles estão encontrando irmãos mais velhos, mais responsáveis, que vão agir como uma forma de tutores para esses. Então, essa é a realidade do ajuntamento cristão. E nada, absolutamente nada, é capaz de mostrar que você é amado e pertence a um lar como a família. Seja essa a biológica ou a da fé. Nada é capaz de mostrar que a gente é amado como a família. Seja essa a família biológica ou a família da fé. E falando da família da fé, esse é o maior grau de aceitação e amor. Já que o líder dessa família é o nosso Deus. Ele é o líder dessa família. Família essa que é imperfeita, sim, é verdade. Puxa vida, quantos de nós já nos ferimos ao longo dos anos convivendo com essa família que é imperfeita? Mas essa família está sendo lapidada pelo próprio Deus. E isso se tornou possível por meio de Jesus Cristo, já que o único porto seguro para uma família assolada por tempestades é um lar marcado pela cruz. E Cristo fez isso ser possível. Bom, para refrescar a sua memória, na primeira semana dessa série, nós vimos o porquê do legado. Na segunda semana, nós vimos que Deus, ele se preocupa muito mais com aquilo que nós deixamos do que propriamente com aquilo que nós fazemos. E por isso, de Moisés e Elias, lá no ato da transfiguração de Jesus, e não Josué e Eliseu. Na semana passada, nós vimos que para ser um bom legado, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Ou seja, Cristo reinando e nos orientando por meio da sua palavra e o que brota dessa devoção, e a gente se submetendo ao seu senhorio e obedecendo às suas ordens e diretrizes. E hoje nós seguiremos com a série e nós vamos aprender o que não se fazer, olhando para uma história de reprovação. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de 1 Samuel 2, versículo 12 a 17. E depois leremos o versículo 22. 1 Samuel 2, versículo 12 até o 17. Que diz assim: Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este. Quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali, a Siló. Também antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas carne crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22 agora. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Bom, meus amados, em um tempo em que as pessoas morriam de medo de Deus, morriam de medo, esses filhos de Eli profanavam o nome de Deus. O relato bíblico inicia dizendo que eles eram homens malignos e que não se importavam com o Senhor. Eli podia até ser um homem correto ao nosso olhar. Talvez se a gente parar para poder observar a vida de Eli, a gente vai falar: poxa vida, né? Ele não merecia os filhos que ele tem. Então, ao nosso olhar, podia ser até que a gente falar: um homem correto. Mas além dele ter que dar conta de si, ele era o líder dessa família, onde tinha junto dele 2 sacerdotes, Hofni e Finéias. Lá em 1 Samuel 1:3 apresenta esses 2 como sacerdotes juntos de Eli. Então esses eram os filhos de Eli. E que péssimos sacerdotes eram esses. Eli é aquele que pensou que Ana estava embriagada enquanto ela orava junto a um pilar no templo. Vocês lembram dessa história? E aí, quando ele chega para se aproximar de Ana, ele fala: mulher, você tem que maneirar aí no vinho, né? E ela fala: não, não pense que eu estou embriagada não, meu senhor. E ela conta para ele, pelo que ele vai e responde assim para ela em 1 Samuel 1:17: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E então ela, que era estéril, ela dá à luz a um filho, Samuel, e ela o consagra ao Senhor, e após desmamar, olha só que situação, né? Logo depois que desmamou, leva ele e entrega ele para Eli, como cumprimento de um voto para servir ao Senhor junto dele, que era sacerdote. E assim, Eli vira um tipo de segundo pai para ele, para Samuel. E com 2 péssimos exemplos de irmãos. Porque se Eli era um tipo de um segundo pai, olha esses irmãos que estavam perto dele. E se Samuel se torna um exemplo aprovado, nós subentendemos que as lições que ele aprende com Eli o encaminharam na vida. Então Eli ensinou ele o correto. Às vezes tem aquele pai que tem 2 filhos, 3 filhos, um vai para um caminho totalmente avesso, e ele fala: puxa vida, eu não ensinei isso, eu ensinei sempre o certo, eu dei a mesma educação, foi isso que eu ensinei. Mas aqui é o exemplo, aqui é o caso. Contudo, Eli, ele não consegue dar conta dos seus 2 filhos biológicos, Samuel, sim, foi muito bem encaminhado. Tudo bem que o foco hoje não é Samuel, mas eu trago esse fato apenas para mostrar que Eli não era de todo ruim. Porque senão a gente vai olhar aquilo que vai acontecer depois e a gente vai falar, puxa vida, esse Eli era um camarada que não tinha jeito. Mas ele ajudou, encaminhou Samuel em um ministério, ele ensinava Samuel. Samuel, desde pequeno, se você começar a ler a história lá de Samuel, vai dizer que ele ministrava lá junto do sacerdote perante o Senhor. Ele estava lá nos caminhos corretos. E nós estamos falando de família. Família revela o nosso melhor e o nosso pior. Isso é a família. Família nos convida à humildade, a dependermos de Deus. Mas ao mesmo tempo a família nos humilha, quando vemos por meio de algum integrante desta, sobressair coisas ruins, porque revela algo da formação que esse recebeu. Então família, ao mesmo tempo que nos convida à humildade, a família também nos humilha. É óbvio que nem tudo de ruim que nós fazemos é consequência de formação familiar. Nem tudo, porque o pecado ele habita no ser humano. Então às vezes você ensina tudo certo e a pessoa vai por um caminho totalmente contrário. Contudo, a maior parte das famílias vivem como se fosse sim, consequência de formação familiar. Sabe por quê? Porque quando acontece algo de ruim na família, quando eles são assolados pela vergonha, eles sofrem a tendência de não querer compartilhar com os amigos, de não querer contar para as pessoas, inclusive a igreja. Então, mesmo sabendo que, puxa, eu fiz tudo certo, eu não ensinei isso, mas vivem como se sim, como se fossem responsáveis, como se tivessem ensinado tal coisa, porque quando acontece algo ruim no seio familiar, tem vergonha de contar para as pessoas. Tem vergonha de contar para a igreja, que é a família maior, é essa família que vai perdurar para todo e sempre, como se isso fosse uma mancha na reputação familiar. E isso é péssimo. Isso é péssimo, isso é prova de que precisamos amadurecer muito ainda o que é ser igreja. Ao olharmos para as famílias da Bíblia, difícil é encontrar uma família perfeita. Difícil é encontrar uma família perfeita. Nós vemos que a maior parte dos problemas partiu do seio familiar. E temos que entender que seria impossível encontrar de fato a família perfeita, porque o que redime a família é a cruz, é Cristo. Antes disso, nós podemos até ter famílias boas. Mas até a página 2, a 3 no máximo. Ou seja, se você revirar as histórias, você sempre vai encontrar algum descompasso. Sempre. Toda a família, inclusive a de Jesus. Inclusive a de Jesus. A Bíblia tem muito a dizer sobre família. Mas não aqueles textos habituais que a gente usa normalmente no dia dos pais, no dia das mães, no dia da família e tantos outros dias mais. A Bíblia tem muito a dizer sobre a família, mas não, por exemplo, no calor da roda em volta de uma lareira, nem dos sorrisos estampados na face de pessoas em volta de uma mesa posta, como aquele famoso comercial de margarina. Não, não é aí que a Bíblia tem muito para falar sobre família. Então onde é que a Bíblia tem muito para falar sobre família? É no Gólgota, o lugar chamado Caveira, onde Jesus Cristo pagou um altíssimo preço pelos nossos pecados, pecados esses que assolam as famílias, onde as fazem carecer de redenção, porque toda família carece de redenção. A maior dificuldade para nós é compreendermos como tudo é tão difícil. Nós que viemos de famílias imperfeitas. Porque quando nós olhamos para trás, fato é que na nossa criação nem tudo foi perfeito. Nem tudo. Os saudosistas, eles tendem a se prender nas coisas boas. Então aqueles que são saudosos demais, eles olham, puxa, que saudade da minha infância, foi tão bom. E apaga as coisas trágicas, as coisas difíceis, mas se pegam somente nas coisas boas. Os trágicos, eles se prendem somente nas coisas ruins. Então não consegue ver nada de bom olhando para trás. Já os realistas, eles entendem que houveram coisas boas e coisas ruins. E entendem também que o ser humano só dá aquilo que ele tem. Às vezes nós cobramos de não termos recebido algo que a pessoa não tinha para nos dar. E isso é ser um realista. A maior parte de nós que constituímos as nossas famílias, nós vamos para o casamento querendo repetir as coisas boas, ou quem sabe até aperfeiçoá-las. Isso aqui foi muito bom, mas dá para ser melhor. Mas não a repetir as coisas ruins. Então, normalmente, quando a gente constitui a nossa família, a gente sabe tudo aquilo de ruim que a gente viveu e fala, não, eu não quero isso para mim, eu não quero repetir isso na minha família. Mas, vez por outra, repetimos coisas ruins. E, às vezes, até pioramos. Até pioramos. E isso porque o ser humano não é um ser evoluído em comparação a outros. Nós apenas temos pecados diferentes. A única forma de acertarmos é dependendo de Deus. Se você olhar para a sua vida, olhar para a sua família, e por você só falar, isso não foi bom, isso eu não quero, isso, você não vai conseguir por você só fazer as coisas boas e não repetir as coisas ruins. A única forma de não repetirmos as coisas ruins e de fazermos as coisas boas é dependendo de Deus. É muito interessante, meus amados, que de vez em quando aparece uma pesquisa para dizer que os pais são mais felizes que as pessoas que não têm filhos. Ou que os casados são mais felizes que os solteiros. E então, dentro de pouco tempo, surge outra pesquisa para provar o contrário. Que os pais são mais deprimidos que os que não têm filhos. Ou que os casados sentem mais depressão e ansiedade que os solteiros. E isso acontece muito. Um estudo mostra que a família nos faz crescer e nos torna estáveis. Já o outro revela que a família nos desestabiliza e nos leva à loucura. E muito provavelmente, todos esses dados estejam corretos. Porque família está longe de ser esse lugar calmo e equilibrado. Família está longe de ser isso. Um dia está tudo bem, no outro dia está tudo maluco e perturbado. Está tudo bagunçado e família é isso. Essa é a realidade da família. A família ela pode ser extraordinária e terrível ao mesmo tempo. E a resposta para a família e para todos esses problemas é a cruz. A cruz é a resposta para esses dilemas. Ela nos mostra como nós podemos encontrar beleza e quebrantamento. Justiça e misericórdia, paz e ira, e tudo no mesmo lugar, tudo na cruz. O padrão para a nossa vida em família é a crucificação. Esse que é o padrão. É a partir da cruz que nós podemos olhar com coerência para as demandas familiares. É a partir da cruz. E ao mesmo tempo que a família pode nos humilhar, é muito interessante que não existe nenhum lugar em que nós podemos provar de tão perto o cuidado de Deus e participar do seu trabalhar. Então, longe de ser um lugar muito fácil de ser definido, esse é a família. Família é muito complexo. Muito complexo mesmo. E ao mencionar família, sim, falamos da nossa casa, da casa dos nossos pais, mas falamos também da comunidade cristã. Irmãos em Cristo, que precisam vencer os seus pecados que trazem separação. E isso só é possível por meio da graça de Jesus Cristo. Mas a boa notícia é que, acontecendo isso, esses podem viver em harmonia e unidade. Se não tem harmonia e unidade, é porque não está conseguindo conviver bem com os pecados alheios ou até mesmo pessoais. E quando que é o tempo para isso acontecer? É hoje, meus amados. Hoje é o tempo para isso acontecer. Nós não podemos ficar procrastinando as coisas, deixando para amanhã. O Senhor está voltando. Hoje é tempo disso acontecer. A vida é assim. Nós podemos olhar para Eli, para o sagrado, para a devoção, e fazer disso um chão que sustenta a nossa vida, o caminho por onde andamos. Então a gente pode olhar para a devoção de Eli e fazer disso um chão. É por aqui que eu vou olhar, é por aqui que eu vou andar, é assim que eu vou alicerçar a minha vida. Ou então a gente pode olhar para Eli, Hofni e Finéias e a partir disso constituir uma história de vergonha que humilha a nossa família, tanto sanguínea quanto espiritual, porque os nossos pecados, eles fazem isso, eles humilham a nossa família. E o problema é quando, ao invés de confrontarmos o pecado, o que que a gente é hábil em fazer? Excluir o pecador. E esse é um problema. Ao invés de confrontarmos o pecado, excluir o pecador. Esse tipo de comportamento é uma espécie de justiça, de julgamento. Mas acontece que quem precisa estabelecer a sua justiça é Deus, não somos nós. O nosso papel é confrontar o pecado. O nosso papel é lidarmos com a vergonha, mas não excluirmos. Esse não é o nosso papel. Olha o que nos diz Ezequiel 3,18. Eu vou ler esse texto na NVT. Ezequiel 3, versículo 18. Deus está falando aqui com ele. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência, para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados, e eu o considerarei responsável pela morte deles. É muito pesado esse texto aqui. É muito pesado. Mas o nosso compromisso é de confrontarmos o pecado. O nosso compromisso é de lidarmos com as vergonhas alheias. E ainda assim ser família. É difícil, mas esse é o nosso compromisso. Amados, eu e você, nós temos um vínculo eterno. E hoje é o tempo de vencermos os pecados e vivenciarmos cura. O tempo é hoje. A resposta que Caim dá a Deus, após ele ter assassinado o irmão dele, Abel, é o grito dos problemas comunitários do nosso tempo. Olha o que diz Gênesis 4, versículo 9. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa é a resposta que nós damos com vida, no tempo presente, para o questionamento acerca da família, seja essa sanguínea ou a da fé. E essa é a resposta que a gente dá para Deus, para as pessoas, com a vida. E assim, é mais fácil formarmos mini-guetos de pessoas que parecem comigo do que conviver com as pessoas que me humilham. É muito mais fácil. Gente, o que não falta é a igreja. Tem igreja para tipo A, para tipo B, para tipo C. Igreja para quem gosta assim, igreja para quem gosta assado. Se você vai para os Estados Unidos, tem igrejas lá onde só agrega mais a maior parte assim é o povo da música black, e aí tem aquelas igrejas que eu tenho o maior sonho de ir numa igreja dessa. Entendeu? Mas você vê igrejas para todo tipo de pessoas. Igreja para quem pensa de um jeito, igreja para quem pensa de outro. E normalmente a gente quer isso, encontrar alguém que é igualzinho eu, do meu jeitinho. Do meu jeitinho. Só que aí o que a gente vai fazendo? A gente vai formando mini-guetos. É como se a gente estivesse pegando pessoas iguais e colocando dentro de uma van. Ó, aqui está esses, aqui está aqueles. E parece que a gente vive uma loucura, como se no amanhã vai ter 50 mil céus. É um céu para aquele, um céu para aquele, porque não consegue conviver, não sabe lidar com as diferenças. E a nossa segregação, e até mesmo a nossa solidão, não é uma resposta para os nossos problemas. Pelo contrário, é a resistência que nós estabelecemos para o trabalhar de Deus. A gente endurece o nosso coração, a gente dificulta as coisas. Deus está querendo fazer A, mas a gente está falando para Deus que A não dá certo. Deus está querendo fazer aqui, mas a gente está falando: não, isso eu não estou disposto. Mas aí a gente canta: Senhor, minha vida é sua, faz o que o Senhor quiser. E a gente vive essa loucura na vida o tempo todo, o tempo todo. O que nós precisamos fazer é olhar para a cruz e voltar para a vontade de Deus, de dependermos uns dos outros. É unidade na adversidade, é unidade na diversidade também. Só que a gente não quer isso. A gente não quer isso. Mas acontece que, convivendo com pessoas que nos humilham, dependendo de Deus, muito pode ser curado, transformado, reconciliado. E a verdade é que aquele que começou a boa obra, ele quer trabalhar, mas nós precisamos nos submeter ao seu trabalhar e não nos isolar. Porque o que é mais fácil? É isolar. Alguém me contrariou? Não, eu não vou mais, eu não participo mais desse grupo. Alguém pensa diferente? Ah, não, tá bom, eu vou fazer uma outra coisa, para não ter que encontrar essa pessoa. E que trabalhar é esse de Deus? Que corpo que é esse de Cristo? Nós só seremos uma família piedosa, misericordiosa, quando de fato formos irmãos uns para os outros. Nós só seremos a família de Deus se aprendermos a conviver com o diferente e o amar. E amar não é de maneira nenhuma passar a mão na cabeça, tá? A igreja não é um lugar para falsidades. Às vezes a gente fica passando a mão na cabeça, vê um irmão que está falando um absurdo, que não mede palavras, ah, irmão é fogo, é assim mesmo, né? Está tudo certo, não, irmão, oh, para de ser político. Você tem que confrontar o pecado, isso está errado, irmão. Esse não é tipo de postura, esse não é o tipo de comportamento, você tem que mudar isso. Amar não é passar a mão na cabeça, é confrontar o pecado. A gente precisa olhar uns para os outros e lidar com essa realidade. O pecado do outro está envergonhando essa família da fé. Mas muitas vezes a gente está vivendo como se isso fosse normal. E não é normal. Não é normal. Assim como a gente confronta um de casa quando está fazendo algo que a gente tem até vergonha de contar para os outros, nossa, puxa vida, alguém de casa fez isso, é uma vergonha, a gente tem que ter esse mesmo tipo de compromisso na família da fé. Eu e você, acaso eu sou guardador do meu irmão? É sim, cara! Nós somos irmãos uns dos outros, membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo. Eu devo responsabilidade para você, você deve responsabilidade para mim. Nós temos vínculo eterno. Acontece que Hofni e Finéias são vergonhosos, sim. Mas e nós? Qual é a parte que nos cabe? O que temos feito com as nossas vergonhas? Temos nos achegado a Deus em dependência ou temos renunciado à família? Porque tem muita gente que renunciou à família. Tem muita gente que fica maravilhado lá com o discurso de Gandhi. Ah, Senhor, tua palavra, Jesus é lindo, é maravilhoso. O problema é o povo dele, né? E aí tem muita gente renunciando, achando que é bonitinho, que é bacana isso. Mas a gente é família. Então vamos viver essa família da melhor maneira possível. Os dias estão se passando. E se nada mudar, o que vai chegar é a sentença de Deus. No caso de Eli e seus filhos, essa sentença foi muito dura. Observemos. 1 Samuel 2, versículo 27 a 34. Que Deus, ele não é omisso. O homem, ele pode até ser, mas Deus não é omisso. Então, aqueles homens fazendo aquilo que eles estavam fazendo, lidando com as ofertas lá na casa de Deus, enfiando o garfão lá para poder pegar a carne do jeito deles. Não, eu vou tomar força. Tendo relações sexuais com as mulheres que ficavam lá na porta da entrada do templo. Não, Deus não ia deixar esse negócio barato. Olha o que diz lá, versículo 27. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho, e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Pesado, né? E segundo a profecia, Eli honrava mais os filhos dele do que a Deus. Eli era omisso. Ele não tinha pulso firme. Você, se pegar a história, você vai até ver ele lá falando com os filhos dele. Oh, filhos, não façam isso, eles não podem fazer isso. Mas diante dessa reprovação de Deus, dá para ver que não tinha pulso firme, era omisso. Ele estava preso demais aos rituais, mas não como se achegavam para os rituais. Preso demais à devoção, mas não ao coração que se entrega em devoção. E assim a espiritualidade aqui virou mecânica, automática, sem vida. E Deus estabelece a sua justiça, que quando a gente olha é dura demais, a ponto de querer exterminar e humilhar esses, assim como a posteridade, dizendo, ó, ninguém vai chegar à velhice não, na flor da idade vai todo mundo bater com as 10, vai todo mundo embora, ninguém vai chegar à velhice, porque Deus ele leva essas coisas muito a sério. E o que nós temos que entender é que sempre que vem uma dura palavra da parte de Deus, essa espera do seu povo arrependimento. É isso que Deus está esperando. Vocês lembram lá do caso de Jonas? Ó, vai lá para aquele povo e fala, ó, que eu vou acabar com tudo. Mas acontece que o povo se arrepende. E Deus vai lá e volta atrás, tanto que Jonas fica nervoso, né? Fica muito bravo. Então, sempre que vem uma dura mensagem da parte de Deus, o que ele espera é que aconteça um arrependimento, uma mudança de vida. Mas a questão é, como que nós temos lidado com a nossa devoção, com a nossa vida com Deus? Porque fácil é olhar para Eli, para Hofni, para Finéias, né? Mas e a nossa espiritualidade? Não está mecânica, não está sem vida, não? Como que está a nossa espiritualidade? A gente está preocupado mais com a aparência ou com o coração? Deus, ele está apenas na igreja ou na nossa vida toda? Responda isso com sinceridade para você. Onde que está Deus na sua vida? Ah, Deus está no domingo às 18h30, lá na PIB Central, quando eu vou. Onde que está Deus? E seguindo a história, o desfecho dessa história, houve uma batalha contra os filisteus. E num primeiro momento, 4.000 israelitas aproximadamente foram mortos. E aí, lá no meio do povo que sobrou, eles têm uma ideia mirabolante de ir buscar a Arca da Aliança para poder levar, acreditando que isso traria proteção a eles. Ah, se a Arca da Aliança estiver com a gente, então ninguém vai tocar na gente, né? E quando a Arca da Aliança chega, o povo dá um brado de júbilo assim, um barulho tão grande que o povo... Os filisteus escutaram e falaram, ah, é ali que eles estão. Num primeiro momento eles ficam com medo, mas você sabe como que é aquilo lá, né? A melhor defesa é o ataque, vamos para cima, vamos voltar não. E eles vão para cima dos israelitas. 30.000 israelitas são mortos. E a Arca da Aliança é levada por eles. E dentre esses 30 mil de israelitas mortos, estão lá juntos Hofni e Finéas. Como Deus disse que aconteceria, os dois morreriam num único dia. Um homem escapou, correu para dar a notícia ao povo e houve um grande alvoroço. E Eli escuta aquele alvoroço e a notícia ruim chega até ele também. Quando ele recebe essa notícia, ele cai da cadeira para trás, quebra o seu pescoço e morre também. Eli, que tinha os seus 98 anos de idade. E essa história está em 1 Samuel, capítulo 4. Bom, meus amados, se nada mudar, a tragédia é iminente. A gente olha para os nossos dias e a gente percebe que o que está acontecendo não é bom. A gente olha a nossa volta, a gente vive a nossa vida e a gente repara que o que está acontecendo não é bom. Se nada mudar, a tragédia é iminente. Mas na cruz, nós podemos redefinir o lar. Seja essa nossa própria casa, seja essa a igreja que fazemos parte. É necessário lidarmos com as nossas vergonhas, pois a vivência familiar, ela pode sim ser humilhante, porém muito mais humilhante do que isso é estar nu, coberto de sangue, crucificado em um madeiro, enquanto as pessoas lançam sortes sobre as suas roupas. Isso é muito mais vergonhoso, isso é muito mais vergonhoso. Mas ele se submeteu a isso para reparar o estrago que assola as famílias biológicas e a da fé. E foi para isso que ele se submeteu a tal vergonha. E eu e você precisamos lidar com as nossas vergonhas. Qual é a história que nós estamos constituindo? Como contarão essa história sobre nós depois que partirmos? Para que isso seja um bom legado, é de suma importância ter Cristo no centro da nossa vida hoje. Se Cristo não estiver no centro da nossa vida hoje, pode ter certeza que o legado não será nada bom. Olhe para a sua família, tanto a biológica como a da fé, mas não olhe com seu olhar carnal, não. Seu olhar, muitas vezes, que ele é ponderado pelo pecado, pela sua ira. Não, mas olhe para a sua família, tanto a biológica como a da fé, mas olhe por meio da cruz de Cristo. Porque é somente assim que nós lidaremos e estaremos, de fato, aceitando que nós estamos inseridos num processo de reconciliação com Deus e uns com os outros. Deus está trabalhando, mas nós precisamos dizer sim para o seu trabalhar. Deus quer fazer muitas coisas, mas nós precisamos dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Ter um coração aberto e não se fechar em uma clausura, no nosso próprio cantinho, na nossa segregação, no nosso isolamento, para o trabalhar de Deus. Hoje, nós aprendemos o que não se fazer. Eu espero que tenhamos aprendido, né? O que não se fazer. Já que nós podemos aprender tanto com os erros, como com os acertos. E diga-se de passagem que os erros, eles são muito mais didáticos do que os acertos. Porque às vezes quando a gente está acertando, a gente nem reflete tanto aquilo que a gente está fazendo. Só continua. E assim é muito fácil virar mecânico, automático, perder a vida. Mas quando a gente erra, opa, peraí. Tem aqueles que, assim como eu, que não se permite ficar errando, né? Que não gosta de ser chamado a atenção. Então, não quero errar de jeito nenhum. Não quero errar. mas a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Muito mais. Então que a cruz estabeleça a nossa paz e a nossa vida com Deus, e não a nossa culpa e a nossa condenação. Então a cruz ela pode ser isso, depende do que a gente vai querer para a gente. O que, que você quer que a cruz represente na sua vida? A sua paz e a sua vida com Deus? Ou a sua culpa e a sua condenação? Quem tem que responder isso é você, meu amado. É você. Qual é o legado que você se empenhará para deixar?